Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou Leandro Bittar e te dou boas-vindas ao episódio Ciclismo Sem Idade. Nesse bloco, o Álvaro Pacheco e o Nicolas Sessler conversaram com a psicóloga do esporte, a Samia Lage. Um papo muito legal sobre a motivação, sobre a mentalidade, sobre o bem-estar de quem começa a pedalar, de quem nunca parou e de quem volta depois de um longo hiato. Pedalar faz muito bem para o corpo, mas também faz muito bem para a cabeça. Essa é a conversa que você escuta a partir de agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Ouvinte gregário, eu sou Álvaro Pacheco, com o privilégio de estar na roda aqui de Nicolas Sessler. E hoje temos a doutora Samia Lage, que já esteve conosco aqui no começo da gregário, no Mente Forte. Quem não ouviu, eu recomendo que vá lá e ouça, o programa dela é fantástico. Tem um outro programa que é o Mansur, que eu acho que é além da Mente Forte, porque ali tem uma coisa que talvez o corpo e o sistema neurológico não estão conversando, do nível de superlativo e admirável que o Mansur faz. Agora, doutora, estamos aqui para falar sobre algo que vem acontecendo e a senhora tem um ponto de vista privilegiado com a profissão que exerce de psicoterapeuta, atendendo a pessoas e observando comportamentos. Primeiro vamos começar. A geração atual, a gente tem uma sensação de que tem menos energia, e aí eu digo adolescentes, né, do que às vezes pessoas de 50, 60 hoje para atividades esportivas, para viver a vida não digital. Como é que a senhora observa isso no consultório?
Oi, Álvaro. Oi, Nicolas. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito gostoso participar e também ouvir o podcast de vocês. Bom, o que a gente está observando hoje é que essa questão das mídias sociais, de muita internet, de muita interatividade, ela veio para facilitar muito a nossa vida, mas infelizmente, de alguma maneira, acaba cerceando a nossa liberdade, principalmente dos mais jovens, que já nasceram nessa mais digital. E até assim, um recorte, eu acredito que com a pandemia isso até foi um pouco agravado. Essa geração que já tinha uma tendência a ficar muito conectado acabou assistindo aula, conversando com os amigos, tudo através da internet. Então, eu vejo que hoje é muito mais fácil para os mais velhos buscarem coisas novas do que os mais jovens.
É curioso quando você fala nisso, Samia, porque durante a pandemia a gente viu um boom do healthy lifestyle, busca por qualidade de vida, mais tempo fora dos grandes centros, natureza, esportes, culto ao corpo, de certa forma, né? A indústria, o business da saúde cresceu muito, vide o boom das bicicletas, vide o boom das academias, etc. Porém, isso não é diretamente com o público mais jovem, né?
Então, Nicolas, você falando isso, a gente pensa o seguinte, estou aqui pensando enquanto você estava comentando. Eu acredito que nessa fase aí, desses 2 anos, entre aspas, de pandemia, as pessoas descobriram que elas tinham tempo, porque a gente não podia sair de casa, pelo menos naquele primeiro momento. Então, as pessoas se viram dentro de casa, algumas podendo trabalhar, algumas não, e com mais tempo livre. E eu acredito que esse boom do health style teve muito a ver com a descoberta de eu tenho tempo e o que eu vou fazer com esse tempo livre. E aí, talvez, algumas pessoas acabaram levando isso para a vida, outras, talvez, voltando à vida normal, abandonaram. Mas a gente cai numa história, numa ideia que eu vejo muito importante no nosso dia a dia, atualmente, na sociedade que a gente vive atualmente, que é a questão do autocuidado. Então, muitas vezes, a gente esquece de olhar para a gente e para as nossas necessidades como ser humano. Então, muitos de nós ficam envolvidos em trabalho, em cuidados, às vezes, com os filhos, mil e uma atividades que se colocam durante o dia e esquecem de se cuidar. E a gente precisa achar as maneiras pelas quais a gente pode se cuidar. Fazendo atividade física, buscando algo que nos dê realmente prazer, lendo um livro, ou simplesmente ficando sem fazer nada.
Doutora, eu faria um comentário, que a senhora usou o termo tempo livre, eu acho que além do livre, o ocioso, porque com o lockdown e com a desaceleração econômica, muita gente ficou sem emprego, muitas atividades suspenderam, e eu acho que aí houve um elemento também de angústia, de depressão, de ansiedade. E nesse aspecto, talvez o esporte seja um elemento importante que foi descoberto por muita gente, né?
Verdade. Muita gente ficou com muito tempo ocioso. A gente brinca que nós, da saúde mental, foi o contrário. A gente começou a perceber que a demanda começou a crescer cada vez mais, justamente porque as pessoas se viram fechadas, com tempo ocioso e sem muitas alternativas. Porque se a gente pensa que a gente está numa sociedade onde as pessoas trabalham muito, fazem muitas coisas, têm muitas atividades, muitos compromissos, quando essa pessoa ela está dentro de casa, impossibilitada de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, ela fica angustiada, ela fica sem direção. Eu acho que a angústia que as pessoas tiveram, e talvez ainda tenham, porque a gente sabe que esses 2 anos de pandemia, eu sei, gente, que ainda não acabou, né? Mas a gente considera que já estamos voltando, eu sou muito otimista, mas assim, eu acredito que as pessoas começaram a perceber o que elas precisam fazer. Então, muitas pessoas ainda sofrem um pouco com as consequências, mas eu entendo que muitas pessoas começaram a descobrir coisas novas, buscar novas direções, até para conseguir lidar melhor com essas emoções que transbordaram.
Sâmia, tirando um pouco somente da pandemia, mas de uma curva de vida e maturidade que a gente enxerga ao longo. É muito comum a gente ver que quando criança, até adolescentes, né? Muita gente se aproxima do esporte, tanto esporte de endurance, aí da bike ou o que for. Ele passa por um período, logo que ele entra na universidade, ali, vamos falar 18, 19, 20, a pessoa deixa de praticar qualquer atividade física, foca festas, vida social, trabalho, se estabelecer profissionalmente. E depois, nesse período pós 30, 40 anos, alguns um pouco antes, alguns um pouco depois, a pessoa retoma o esporte. Por que isso acontece e por que muita gente acaba tendo, vamos dizer, essa lacuna na sua vida esportiva?
Só antes da resposta, um dado, na Gregário, 45% da nossa audiência é de 35 a 45 anos.
Bom, vamos tentar entender um pouco, vamos voltar para a história de como a gente aprende comportamentos. Então, o comportamento que a gente tem hoje, eu e vocês, ele é fruto de um aprendizado. E a gente, esse aprendizado, ele acontece durante a nossa vida. Então, vamos pensar no comportamento de fazer atividade física. É um comportamento aprendido. Então, quando a criança ela pratica atividade física, criança ou adolescente, ela não faz isso por conta própria num primeiro momento. Ou ela foi incentivada pelos pais, ou ela viu algum programa de televisão, ou algum amigo na escola faz e ela quis fazer também. Ou ela frequenta algum clube e tem, de repente, uma equipe de natação e ela pede para nadar. A gente vai entendendo como é que aquele comportamento, no caso, praticar atividade física, ele vai sendo aprendido ao longo da vida. Então, o que a gente sabe é que, geralmente, os pais eles vão buscar incentivar ou a própria escola a prática de atividade física, porque hoje a gente sabe que ela é saudável, ela ajuda tanto mentalmente como fisicamente. O que acontece é que, quando essa criança, adolescente, vai crescendo, ele vai fazendo novas escolhas. Então, como você falou, Nicolas, às vezes o adolescente ele nadava a tarde inteira, mas com 15, 16 anos começa a ter festa, outros programas, os amigos falam, para que você vai nadar se a gente pode ir para uma festa e acordar tarde? E a vida vai mudando. Alguns permanecem, eu atendo muitos atletas jovens, permanecem durante um tempo, às vezes a opção de parar está na hora de escolher, continuo fazendo um esporte competitivamente ou vou para a faculdade, e outros abandonam. Muito porque, e aí é uma hipótese minha, que a questão, parece que a gente precisa escolher, ou a gente estuda e trabalha e produz, ou a gente pratica esporte. E eu acho que isso é uma regra ou um pensamento da minha época de faculdade. Então, eu tenho 54 anos. Lá atrás, eu lembro que eu fazia faculdade lá na USP e às vezes eu ia pedalando, eu ia de bicicleta, ou às vezes eu ia correr, eu já tinha essa coisa na minha história de vida. E muitas vezes, ali naquele meio estudantil, era assim, ou você estuda ou você pratica atividade física. Tinha um pouco isso, mas as coisas foram mudando, mas parece que ainda essa ideia de parar pode estar relacionada à questão de que agora eu preciso trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, fazer a minha vida, tenho responsabilidade e paro. Então, o que a gente vê é que algumas pessoas param e algumas pessoas continuam. Mas vamos falar dessa pessoa que parou. Ela parou porque ela teve que trabalhar, sustentar a família, né? Então, tem gente, eu tenho muito paciente que trabalha no mercado financeiro, às vezes muito
e aos
cedo,
filhos, não sobra tempo, né? Ele fala, se escolher entre estar com meu filho ou ir pedalar. Então, eu não estou indo pedalar.
Não estou indo pedalar. E aí, ele se vê sem tempo de pedalar, por exemplo. Só que uma hora, a vida pede. E aí, pode acontecer várias coisas. A pessoa pode adoecer, pode entrar num burnout. A gente tem muitas pessoas nessa idade entrando em burnout. Alguma coisa acontece que essa pessoa fala, opa, parou tudo, agora eu preciso me cuidar.
Agora, falando no aspecto neurocognitivo também, o esporte tem um papel importante no desenvolvimento e performance e rendimento no trabalho, não?
Perfeito. Então, aquela ideia, né, de que eu preciso parar de praticar esporte ou atividade física, no caso, para poder render mais no meu trabalho, ela não é verdade, porque se já está comprovado cientificamente que a atividade física ela ajuda na produtividade. Então, hoje as empresas, muitas empresas, ou têm parcerias com assessorias, ou dentro da própria empresa promovem programas de atividade física. Porque a gente sabe, por exemplo, que quando a gente faz atividade física, existe uma descarga de várias substâncias no nosso cérebro, que fazem a gente se sentir melhor, diminui depressão, diminui ansiedade, aumenta a produtividade, a gente oxigena o nosso cérebro. Então, tem vários benefícios que a gente percebe, que são comprovados cientificamente, da prática de atividade física. Então, se eu pratico atividade física, eu vou me sentir melhor e o meu dia vai ser melhor no trabalho, na família, em qualquer lugar que eu estiver.
Tem um outro ponto também, você mencionou gente do mercado financeiro, atletas de alta performance, médicos, e aí eu percebo de uma certa forma, e me incluo na lista, a gente tem a tendência a também passar do ponto, vira quase que um vício, né? E é incapaz, às vezes, de deixar de fazer aquilo e quer mais, 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 é o workaholic, né? Até que ponto o esporte demais também pode ser um problema e te impactar na vida social e no restante da tua qualidade de vida?
Como já dizia minha mãe, tudo na nossa vida a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, se o esporte ele é bom, ele vai trazer muitas coisas boas para a gente, ele em demasia, e isso acontece, existe até transtornos que a gente conhece hoje, que são produzidos pelo excesso da prática de atividade física. Então, a gente tem o REDES, que é quando a pessoa, não, vou falar bem por alto, mas a pessoa gasta muita energia e tem pouca reposição dela, então pode ter várias consequências ruins para a saúde, e a gente tem o próprio vício em atividade física. E o que acontece é que praticar atividade física tem duas consequências, a curto prazo e a médio e longo prazo. Muitas vezes, por mais que as pessoas gostem de fazer atividade física, que aquilo traga algum prazer, se a gente for pensar, atividade física, ela cansa, ela dá dor. Então, imediatamente, os efeitos são negativos, bastante aspas, tá? Mas assim, a sensação de cansaço, o coração saindo pela boca, às vezes uma dor muscular. E esse é o motivo pelo qual muita gente não continua na atividade física. E tem os benefícios a médio e longo prazo. Então, você até sentiu dor, cansou durante o treino, durante aquela subida enorme. Mas, quando você chegou, você ficou feliz, você falou, nossa, eu consegui. E vem aquela sensação de felicidade justamente por essa descarga das substâncias no seu cérebro. Então, o que a gente percebe ali é que algumas pessoas se contentam com esses benefícios e algumas querem mais. E é esse querer mais que começa a viciar e começa a atrapalhar a vida. Porque daí o esporte que precisa estar junto com outras coisas na nossa vida, ele acaba ocupando o papel principal. Então, a pessoa começa a colocar, apostar todas as fichas só no esporte. E aí a família fica de lado, a própria saúde fica de lado, porque o excesso não é bom, o trabalho fica de lado. Então, outras coisas importantes deixam de ter importância. E aí a gente começa a ter um problema.
Tem também pessoas admiráveis, nos 40, 50 ou 60, que chegam no esporte, seja pela síndrome do ninho vazio, seja porque atingiram um outro nível da vida. No consultório, como é que a senhora observa essas faixas etárias que chegam no esporte depois de ter, mais tarde, digamos assim, mas não com menos vigor e prazer?
Eu tenho bastante paciente no consultório que tem mais ou menos esse perfil. E é muito legal, porque é um redescobrir. Então, como vocês estavam falando no início, muitas vezes essas pessoas têm um histórico esportivo, então nadaram, pedalaram, lutaram quando crianças, adolescentes, ficaram parados por um tempo, não é todo mundo, mas tem um número grande de pacientes assim, e aí voltam, e voltam com desafios, então voltam para completar um meio Iron, um Iron, para escalar o Everest, para fazer uma travessia nadando, e isso é muito legal. Ou não, ou voltam para fazer uma atividade física regular que mantenha a saúde. Então, isso é muito interessante. Cada um tem um motivo, muitas vezes é buscando saúde, buscando autocuidado, mudando um pouco a vida. Geralmente, as pessoas com 40, 50, já entram numa outra fase de vida e vão descobrindo novas maneiras de viver e de ser feliz.
Agora, subir Everest do ponto de vista simbólico e objetivo, algo quase que inalcançável. A senhora tem alguma história que possa compartilhar de alguém nessa faixa maior que tenha se desafiado e conseguido?
Eu sei que eu posso compartilhar, porque ele virou celebridade, a gente brinca, né? Eu falo para ele, olha, você achou que você ia ter alguns minutos de fama, mas você está tendo meses de fama, que é o Joel Krieger, que subiu o Everest, foi em maio, ele tem 68 anos, ele é o brasileiro mais velho a subir o Everest. E a história dele é uma coisa maravilhosa, ele já fez várias coisas interessantes, então ele é um exemplo disso que a gente está falando. Ele fez atividade física quando criança, quando jovem, depois ele parou, e aí ele voltou, se eu não me engano, por volta dos 50 anos, e aí começou a correr, nadar, pedalar. Hoje ele faz várias coisas, né? Ele subiu o Everest agora, ele já tinha tido uma tentativa que não tinha dado certo e agora ele conseguiu, mas ele tem o projeto do Canal da Mancha e é um exemplo desses, ele acorda cedo, ele treina. E o interessante do Joel, que a gente até sobre isso que a gente está falando das outras áreas da vida, ele levanta bem cedo, ele faz todo o treino dele e aí ele volta para tomar café com a esposa. Ele já tem netos, já tem filhos crescidos, então ele vai tentando ajustar a vida para conseguir fazer de tudo um pouco. Então esse é um exemplo que a gente pode compartilhar.
Conseguindo, como a senhora está falando, essa harmonia, talvez isso seja uma vantagem da faixa dos 40, 50, 60, é onde a pessoa tem um pouco mais de serenidade e bom julgamento para achar um equilíbrio dessas diferentes coisas e tratar o esporte com carinho, mas sem dos aspectos positivos e minimizando os aspectos negativos, seja de saúde ou seja de desequilíbrio no todo da vida.
Talvez seja isso, talvez seja essa maturidade, a experiência de vida que possibilita isso, você perceber que dá para você se dedicar à atividade física, ao esporte, de repente até competir, mas também poder olhar para as outras coisas boas da vida. Porque, na verdade, a gente tem várias áreas da nossa vida, e cada área ela é importante. E em cada área eu preciso perguntar o que que ali, né, na minha vida familiar é importante para mim. E eu tenho que seguir nessa direção. O que que na minha vida esportiva é importante? E eu vou seguir nessa direção. O que que na minha vida profissional? E o melhor de tudo é quando todas essas áreas, elas estão em conjunto. Ou seja, eu não preciso escolher. Eu não preciso escolher trabalhar ou praticar atividade física ou ficar com a minha família. Eu consigo fazer tudo. Eu consigo me dividir e tudo caminha harmoniosamente. E aí a gente chama isso de flexibilidade psicológica. É quando a gente consegue fazer, seguir nessas direções em relação a coisas que são importantes na nossa vida e ter um certo equilíbrio.
A gente poderia dizer que no século 20 e 21, um dos grandes temas de ansiedade é falta de tempo, e a falta de tempo está em não conseguir administrar esses desejos?
Eu acredito que sim, que vira e mexe a gente escuta falar que hoje a coisa mais importante das pessoas não é ter dinheiro, não é ter um carro, não é ter um celular novo, né? Mas é ter tempo. Porque a gente acabou vivendo uma vida diferente, pelo menos nos grandes centros. Porque se a gente vai para uma outra cidade, ou interior, ou na praia, ou uma outra cidade, se a gente sair de São Paulo e se a gente for para Belo Horizonte ou para Vitória, que é a cidade que eu nasci, a vida é diferente. Então, talvez seja isso. A gente acaba fazendo tantas coisas, querendo dar conta de tanta coisa, que a gente acaba não tendo tempo para ter tempo e para fazer aquilo que realmente importa na nossa vida.
Doutora, a gente passou por um período que ainda não acabou e o Tour de France recente reforçou que das 40 pessoas que tiveram que abandonar, quase que a metade foi por causa de Covid. Mas, na sua observação clínica, a Covid deu a sensação real de que a morte acontece, que eu acho que é uma coisa que todos nós lidamos muito mal. É a única coisa que é uma certeza e todos nós lidamos mal com essa certeza. A Covid, ao infelizmente provocar perdas muito próximas de cada um de nós e dar essa sensação de que a morte é iminente, deu também alguma sensação de que, já que a morte é iminente, eu preciso viver?
Eu acredito que sim. Talvez a Covid, porque ela veio como uma pandemia e acabou pegando todo mundo. E, infelizmente, cada um de nós sofreu de um jeito. E sempre que acontece alguma coisa que muda muito a nossa vida, que impacta de alguma maneira, a gente para pensar. E esse é o grande problema do ser humano, de todos nós. A gente pouco para pensar naquilo que a gente está fazendo. A gente vai vivendo a vida. O dia a dia, acorda, toma café, sai para trabalhar, pedala, cuida dos filhos e dorme. E no dia seguinte a mesma coisa, férias, viaja. E aí você não para e fala, peraí, deixa eu olhar qual é a vida que eu estou vivendo, quais são as escolhas que eu estou fazendo para mim. Será que eu estou indo na direção que eu gostaria de ir? Será que a minha vida está indo naquela direção que eu imaginei? Ou eu quero ir numa direção e estou indo em outra, completamente oposta? A gente quase não faz isso. E se a gente não faz isso, a gente vai vivendo a vida, vai deixando a vida levar a gente. E quando a gente percebe, chegando lá nos 80 anos, 90, e a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu faria tudo diferente, não dá mais tempo. Até dá, né? Porque ainda tem vida pela frente, mas às vezes é tarde. Então, o que que é importante, a gente trabalha isso muito no consultório, e a terapia é isso, a terapia é para uma hora do seu dia, 50 minutos, na verdade, durante as, desculpa, 50 minutos, uma hora durante a sua semana, para olhar para você, para ver se a vida que você está vivendo é a vida que você gostaria de viver. Então, Álvaro, na hora que a pessoa, às vezes, tem um impacto, assim, acontece alguma coisa diferente, ela para e pensa. E é nessa hora que, às vezes, ela muda o comportamento e ela faz novas escolhas.
E como é que o esporte encaixa nessa reflexão?
Muitas vezes a pessoa percebe que está faltando alguma coisa que ela goste, que ela gosta, ou que dê prazer. E talvez ela já tenha praticado esporte, isso foi muito bom, ou ela quer achar uma coisa nova. Então, o esporte pode vir assim, ou porque ela já tem isso na história de vida dela, ou porque ela não tem e ela resolve experimentar uma coisa diferente. E aí não é só não praticar e praticar. É, às vezes eu praticava, sei lá, dança quando eu era adolescente, e agora eu vou correr, e agora eu vou, sei lá, nadar. Então, experimentar novas coisas. Aliás, uma das ideias de felicidade está baseada nesse fato da gente fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes pode nos ajudar a ser mais felizes. Porque a gente sempre faz a mesma coisa, né? A gente pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, a gente sempre vai no mesmo restaurante, a gente sempre viaja para o mesmo lugar. É, e, às vezes, a mudança, só você fazer um caminho diferente naquele dia já pode te ajudar a se sentir melhor, a ficar mais feliz. Eu acho que hoje o que é mais importante é a gente parar para refletir se a gente está feliz, se aquilo que a gente está fazendo é realmente importante para a gente. Como é que a gente, se o nosso tempo ele é tão precioso, como é que eu estou usando o meu tempo? Se a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, né? E eu acho que nós três estamos nessa categoria, é muito melhor, porque eu passo o dia inteiro fazendo aquilo que eu gosto. É, mas e o que eu faço com o outro tempo que eu tenho? Ele está sendo bem aplicado? Eu acho que isso é super importante.
Nem tudo é trabalho, né? Como você falou. E por mais que o trabalho seja uma parte da tua vida, existem outros componentes. Agora, você falando nisso, Sam, eu pensei, o próprio esporte serve como um momento de meditação e conhecimento, e autoconhecimento, né? Nessa busca para encontrar o que você realmente gosta. A ferramenta do ciclismo, da corrida, o esporte que você queira praticar, ele te ajuda a entender mais de você mesmo, né?
Perfeito.
Você se coloca de uma maneira... O esporte te mostra frágil, né? Você se vê frágil. É um banho de humildade, de certa forma, e acaba funcionando justamente para pensar... Nossa, eu achei que eu era tão bom, mas talvez não seja. Essa subida, ela levou o melhor de mim.
Eu acrescentaria que você é humano, não é que você é frágil. Que você é falível. Que você não é um super-herói imbatível, homem de ferro.
Verdade. E tem uma outra coisa nisso que vocês estão falando, e nisso que você falou, Nicolas, que é o seguinte, quando eu estou fazendo, né, praticando esporte, vamos pensar aqui, eu estou pedalando, ou na rua, ou né, subindo uma montanha, mas... Eu preciso estar focado naquilo que eu estou fazendo naquele momento. E hoje a gente chama isso de mindfulness. Eu estar nessa
momento presente,
estado,
né?
No momento presente. E o esporte, ele exige isso da gente. Se você está pedalando e você não está focado no momento presente, na sua ação, você cai, você se machuca. Então, isso favorece o bem-estar, o ganho do bem-estar físico e emocional. Porque isso é uma outra coisa que a nossa vida louca traz. Eu, às vezes, estou fazendo alguma coisa, eu estou almoçando, estou falando no celular, estou... olhando para a televisão ou para o computador. Então, quantas pessoas não almoçam na frente do computador, não fazem duas, três coisas ao mesmo tempo? Então, até um dos trabalhos que a gente faz é ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam fazer as atividades do dia a dia com 100% do foco no presente. Então, eu brinco com os pacientes, olha, quando você escova o dente? Não, você pensa em 50 mil coisas. Então, a partir de hoje, você vai escovar o dente pensando em escovar o dente. Quantos de nós, né, as mulheres principalmente, está lá tomando banho e de repente você fala, mas peraí, será que eu já passei o shampoo? O condicionador é mais fácil, você passa a mão, eu passei o condicionador. Por quê? Porque você está tomando banho, ou escovando o dente, ou fazendo comida, pensando em outra coisa. Quantos de nós não queimou comida porque foi fazer outra coisa, ou pensar em outra coisa, e esqueceu a panela lá no fogão? Então, o esporte, ele traz isso também, essa ideia do estar presente e aproveitar aquele momento de verdade.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Você ouviu a doutora Samia Lage numa conversa muito legal com o Nicholas Cecily e com o Álvaro Pacheco. Essa conversa faz parte do episódio 114 da Gregário Cycling, Ciclismo Sem Idade, que conta também com outras duas entrevistas bem bacanas com a doutora Fernanda Lima e com o treinador Giba Ambrogi. Eu recomendo que você escute agora essas duas outras conversas. O Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um episódio novo aqui para você. Siga a gente no seu player de podcast favorito, ative as notificações e fique ligado em tudo que a gente produz, porque além desse episódio de sexta-feira, a gente também tem o Gregário Radio, o MTB Pass, o Gregário Tech, uma série de outros conteúdos especialmente feitos para você, pessoas que, como a gente, adoram falar sobre a bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!